ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar das abordagens por via transcatéter na posição mitral, o valve in valve, valve in ring e o valve in mech. Pacientes que se submetem à abordagem da valva mitral geralmente são mais complexos e demandam cuidados, digamos, mais individualizados, visto ser uma interação mais íntima do aparato valvar mitral com a dinâmica contrátil do ventrículo esquerdo. Quando esses pacientes ainda são de alto risco, a situação clínica muitas das vezes acaba levando a discussões para a contraindicação de determinadas abordagens e, por consequência, vivenciamos a história natural da doença, com extrema queda na qualidade de vida e mortalidade. Diante desse cenário, a abordagem transcatéter é cada vez mais tentada nesses pacientes, sendo uma alternativa, embora o desenvolvimento de técnicas e dispositivos ainda esteja no início da curva de evolução. Um outro contexto que necessita de atenção especial é a reabordagem desses pacientes. Imaginemos indivíduos com falência de uma bioprótese mitral, ou mesmo uma plastia ou reparo valvar com uso do anel semirrígido, que não tem apresentado uma boa evolução de sua patência. Qual seria a melhor estratégia nesses casos? Nova abordagem convencional, cirurgia, ou buscar uma correção transcatéter com implante de próteses nos chamados valve-in-valve ou valve-in-ring? Muitas vezes, os riscos envolvidos em uma nova cirurgia não valeriam a pena, e entender como evolui esse tipo de paciente com as abordagens transcatéteres ainda é muito discutido na literatura internacional. Embora apresentem fisiopatologias distintas, uma avaliação interessante abordou casos de falência de bioprótese ou do implante do anel e também casos de extensa calcificação mitral, em que foi feita a abordagem do valve in mech. Em um acompanhamento de 2 anos, foi visto que avaliações de qualidade de vida e classe funcional apresentaram melhora sustentada em todas as abordagens avaliadas. Os achados ecocardiográficos foram satisfatórios ao longo dos 2 anos, com bons gradientes e taxas de regurgitações bem baixas, da mesma forma que os achados de trombose ou endocardite também foram bem reduzidos nesse grupo de pacientes. De todos os procedimentos, a mortalidade foi menor no grupo de pacientes que se submeteram ao valve-in-valve. Já o valve-in-ring foi o grupo que apresentou maior mortalidade ao longo dos 2 anos de acompanhamento. Vale ressaltar que, quando comparada com as demais abordagens transcatéteres que estão em prática clínica diária, todos os procedimentos apresentaram, digamos, uma mortalidade intra-hospitalar elevada, assinalando serem pacientes complexos e ricos em comorbidades. Observando apenas as complicações intraoperatórias, a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo foi responsável pela maioria dos desfechos negativos, corroborando o que é encontrado na literatura sobre esse tipo de complicação. Como havia poucos pacientes incluídos nessa avaliação prospectiva, o grupo com história de falência de reparo valvar com implante de anel era consideravelmente mais cheio de comorbidades e apresentavam insuficiência mitral funcional com queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo de base, tornando a mortalidade nesse grupo maior, por exemplo, do que os portadores de extensa calcificação. Tradicionalmente, são considerados pacientes de alto risco cirúrgico e elevada morbimortalidade. Interessante apontar que os achados são muito semelhantes aos encontrados na avaliação do Tendyne, que é um dispositivo de troca valvar mitral de implante transcatéter, que também tem a sua aplicabilidade clínica recente na literatura. Dessa forma, a utilização dessas técnicas ela é viável e apresenta bons resultados nesses casos complexos, mas demanda uma adequada estratificação, com abrangência clínica satisfatória, métodos diagnósticos multimodalidade para reduzir o risco de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, e até mesmo o emprego de técnicas como ablação ou alcoolização septal ou laceração dos folhetos para garantir o sucesso dessa intervenção. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.